Reportagem Especial.
Este ano, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência completa 9 anos em vigor. O texto prevê que é dever do Estado, da família e da sociedade assegurar a educação de qualidade. Neste período de matrícula escolar, muitas famílias enfrentam resistência das escolas em relação a esse público. Pela legislação, é crime negar vagas para estudantes em razão de sua deficiência, seja em escolas públicas, seja nas privadas. Como explica a advogada especialista em direito de família e de pessoas com deficiência, Karina Schultz.
Toda criança tem direito a acesso à escola. Toda criança com deficiência, inclusive os autistas, também tem direito à escola. Isso é, eles não podem ter matrícula negada tanto em escola pública quanto particular. Esse direito deles é protegido tanto pela Constituição Federal e pela Lei de Pessoas com Deficiência. O que determina essa lei? Que em casos de recusa de matrícula, pode ser considerado crime. Inclusive no caso de recusa velada, em que a escola fala que não vai ter condições de atender essa criança. O mais importante que uma mãe ou uma família que possui uma criança com deficiência ao realizar a matrícula é que ela saiba que ela não pode pagar nenhuma taxa extra para a escola por conta da deficiência do seu filho. A escola tem que prover para essa pessoa com deficiência um ambiente já especializado e preparado para essa criança.
Ter conhecimento da legislação é um recurso para contestar qualquer tipo de discriminação. A contabilista Mariana Martins Teixeira, mãe de Ian, um adolescente autista não verbal com nível 3 de suporte, detalha que quando o filho ainda era criança, teve vaga recusada em uma escola particular. De lá para cá, a mãe optou pela matrícula em instituições públicas.
Na época, eu estava difícil assim, de conciliar trabalho com a rotina do Ian. E aí, abriu a City Escola, lugar que tem vários bichos. É um contexto diferente aí de educação. E aí, como minha mãe mora bem pertinho, eu falei, então eu coloco lá, né, que vai ficar bem perto, dá para ela me ajudar. E eu consegui ter uma rotina melhor com ele. Eu sou mãe solo aí desde 8 meses. Ele tinha 8 meses quando eu me separei. E aí, eu cheguei para conhecer essa escola, fui muito bem recebida, porque uma amiga minha tinha um autista nessa escola, e aí eu fui muito bem recebida e tudo, e aí quando eu falei que o Ian era autista, aí já mudou, continuou mostrando a escola toda, mas aí no final falou, olha, eu vou precisar só confirmar e tal, porque eu tô achando que na turma dele já tem um, e aí a gente não consegue ter dois na mesma sala, e aí já mudou o curso aí. E aí depois eu acabei desistindo, porque eu vi que realmente não queriam aceitar a matrícula dele. Acabei realmente optando pela escola pública. É muito mais tranquilo, né? Porque na escola pública a gente pode colocar onde a gente quer. Depende de endereço. Então, se eu sei que tem uma escola que ela é mais inclusiva, eu posso ir lá e colocar, mesmo que seja longe para mim.
O crime de negar vaga a estudantes com deficiência pode ser punido com reclusão de 2 a 5 anos e multa. A reunião de provas da discriminação sofrida é fundamental, como ressalta a doutora em educação pela UFMG, integrante do Grupo de Pesquisa em Política e Administração de Sistemas Educacionais da FAI, Faculdade de Educação da UFMG, Lorena Maia.
No caso da educação pública, existe a multa prevista na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Ela fala de multa de 3 a 20 salários mínimos por gestor escolar ou autoridade competente que negou essa vaga. E aí, no caso de reincidência, no caso de serviço público, existe a perda do cargo. Então, se a gente for levar isso para a iniciativa privada, a gente pode, além de crime, a gente pode também exigir, né, os danos morais, materiais, e a aplicação dessa multa para a instituição, para o gestor escolar. Se a pessoa está se sentindo que está discriminada, ela precisa reunir provas. Se a partir do momento que foi alegada a deficiência e depois outras pessoas conseguiram, aí precisa de comprovar, porque isso tudo pode ser apresentado como uma denúncia no Ministério Público e também pode ser aberto processos de indenizações, né?
A negativa de vagas para PCDs tende a ocorrer com mais frequência em escolas privadas. aplicadas, conforme detalha a advogada especialista em direito de família e de pessoas com deficiência, Karina Schulte.
Pela minha experiência profissional, o que os meus clientes me relatam é que a questão financeira é o que barra muito uma prestação de serviço mais especializada para os alunos que precisam. Por exemplo, teve uma cliente que a escola falou que não saberia se conseguiria trocar a fralda do filho dela. E ela optou por matricular em outra escola. E a informação foi que a escola não tinha, naquele momento, a possibilidade de contratar uma assistente para a sala ou para o filho dela. Mas, de toda forma, eu entendo que, a partir do momento que uma instituição se dedica à educação, faz parte ela receber esse tipo de pessoas e ter assistentes. É um direito que eles têm que dar para os alunos.
Na Lei Brasileira de Inclusão, não há limite para o número de crianças com deficiência por sala de aula. Entretanto, pode ser que essa previsão esteja na legislação de um município ou de um estado, indo contra a lei federal, o que leva muitos casos para a justiça. As famílias de crianças com deficiência têm direito a ter acesso a profissional especializado para a inclusão. A qualidade desse atendimento precisa estar alinhada à formação e capacitação contínua, como defende a pesquisadora da UFMG, Lorena Maia.
O que a gente pensa enquanto um ideal a ser perseguido é que realmente as pessoas que vão trabalhar com pessoas com deficiência, que realmente elas tenham competências, habilidades para poder suprir de fato ou auxiliar da melhor maneira possível na aquisição desses conhecimentos que de alguma maneira foram limitados, né, em virtude da deficiência. Formas de aprendizagem, elas são variadas. Então, que essa pessoa que vai estar responsável por esse auxílio, né, ou esse apoio, que ela possa realmente entender a dinâmica daqueles sujeitos que ela vai estar trabalhando. O ideal é que, antes de começar a trabalhar de fato, tenha uma capacitação em relação aos diferentes tipos de deficiência, que seja também, antes de iniciar, conversado com a família, né, com os professores anteriores, para saber as formas, porque a família também, né, a participação da família, ela é extremamente importante para poder fazer essa ponte com a escola, para poder falar, olha, eu percebo que tal situação favorece o aprendizado, ou tal situação dificulta, para que as pessoas possam manejar em virtude do indivíduo, em virtude da criança, né, da pessoa com deficiência. E não existe soluções coletivas. Soluções coletivas, por exemplo, a meu ver, são condições de acesso. Você faz uma rampa que dá acessibilidade, você coloca um elevador. Agora, dependendo da barreira, dependendo do que a deficiência causa, vai ter que ser trabalhado individualmente. Então, exige desse profissional uma qualificação para esse trabalho, uma formação constante, capacitação constante e um olhar muito específico, visando, sobretudo, a inclusão.
É importante ressaltar que os documentos pedidos para matrícula escolar são os mesmos para estudantes com e sem deficiência. A advogada Karina Schulte ressalta que a instituição não pode exigir laudo.
Não é necessário um laudo médico específico com a deficiência ou com o que a pessoa com deficiência tenha, até porque é algo que pode demorar anos para se chegar a um laudo final. Então, quando você for fazer uma matrícula, por não ter a falta de um laudo específico, não é algo que possa fazer com que você seja recusado a matricular o seu filho. Ele pode ser algo que ajude a escola e a família a trabalhar em conjunto para que essa pessoa aprenda mais rápido, evolua mais rápido, mas ele não é obrigatório para a matrícula.
A família vítima de recusa de vaga pode recorrer ao Ministério Público, defensorias, conselhos tutelares e órgãos, conforme orienta a advogada Karina Schulte.
Em caso de recusa, se deve ir à Secretaria da Educação, estadual ou municipal, e relatar o ocorrido. Além disso, é possível ir a delegacias e prestar uma queixa, porque pode ser considerado crime. E levar isso a conhecimento do Estado mesmo, para que os direitos dos filhos dessas pessoas sejam protegidos.
Atualmente, a Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais possui cerca de 51 mil estudantes com deficiências intelectuais e físicas matriculados. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, são disponibilizados mais de 17 mil professores de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas. Em Belo Horizonte, 7.190 estudantes com algum tipo de deficiência foram matriculados na rede municipal em 2023. A Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que nem todos os estudantes precisam de auxiliar de apoio ao educando durante a permanência na escola. Ainda de acordo com os dados do ano passado, 3.191 auxiliares de apoio ao educando atenderam os alunos com deficiência nas escolas da rede municipal da capital. Com trabalhos técnicos de Thiago França, Alessandra Dantas para a Rádio UFMG Educativa.